programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Paula Araújo Opromola, que falará sobre a sua tese de doutorado Informação em Saúde, a trajetória da hanseníase no estado de São Paulo, de 1800 a 2005. Paula, qual que foi o principal objetivo do seu trabalho?
Foi resgatar a história da hanseníase no estado de São Paulo, que é muito rica. Nós temos registros desde meados do século XVIII. E essa história, ela estava se perdendo. Então, nós resolvemos resgatá-la.
Então, Paula, mas por que que você focou o seu estudo no estado de São Paulo?
Porque nós temos muita informação, nós temos um registro muito grande. Desde 1830, nós temos censos de doentes. E isso resgatado permite que você tenha uma noção de como a doença se propagou, se espalhou no próprio estado e como é que se comportou. Então, isso facilitou bastante delimitar geograficamente para o estado de São Paulo.
A hanseníase, ela teve assim, vários momentos, né, ao longo de todos esses anos. Teve um momento em que foi se descoberto os medicamentos para tratar, né? O que que mudou a partir desse momento, a trajetória da doença a partir da descoberta desses medicamentos?
A hanseníase é também conhecida por lepra, mas esse nome traz um estigma muito grande, porque está intrinsecamente ligado a um castigo divino, etc, etc. Porque realmente, nos 2.400 anos que se conhece a doença, só a partir de 1940, efetivamente, que você tem a descoberta de um medicamento para o tratamento da doença. Até então, você realmente não tinha. Então, a partir de uma hora que ela começa efetivamente a poder ser tratada, então ela começa a ser olhada de uma outra forma. Mas isso não foi de uma hora para outra. A sulfona, né, que era a droga, que é o medicamento que era usado, que foi descoberto em 1940 por Fage nos Estados Unidos, ela utilizada sozinha, ela também possibilitou uma resistência de bacilos. Então houve uma época que daí você tinha bacilos resistentes e as pessoas não se curavam. Só a partir de 1970, com um esquema terapêutico multidroga, é que efetivamente, então, você tem uma cura, realmente, dos pacientes.
Então, hoje em dia, a hanseníase, ela é uma doença curável, não é como se pensava antes?
Não, atualmente, ela é uma doença curável, se tratada precocemente, ela não deixa nenhuma sequela.
Paula, como você fez esse resgate, toda a história baseada na informação que tinha da hanseníase para o sistema de saúde, qual que é a importância, então, de você ter essa informação?
Em São Paulo, então, nós tivemos um tempo que nós tínhamos asilos-colônias. A partir de 1930, os doentes de hanseníase, eles eram separados da sociedade sadia e eram internados nesses asilos-colônia. Em São Paulo, nós tínhamos 5 asilos-colônia. Quem cuidava dessas instituições era o Departamento de Profilaxia da Lepra. E todas as informações, os prontuários desses doentes, eles ficaram centralizados nessa instituição. Tanto que nós temos quase 100 mil prontuários de hansenianos no estado desde o final da década de 20.
Então, como você focou nessa questão de informação, por que que ela é importante quando você fala de doença? Por que é importante ter esse registro?
Porque se você não sabe como a doença se propaga, quem são as pessoas mais suscetíveis a ela? Onde ela está mais prevalente, ou onde ela aparece mais, essas informações todas ajudam ao gestor da saúde a tomar providências para que melhore as condições e para que não haja o agravo que você está querendo. Isso tudo só é possível à medida que você tenha boas informações a respeito do próprio doente, do lugar onde ele vive e das condições. E exatamente isso que a gente acaba chamando de informações que estão bem ligadas à questão da saúde.
Você falou informações em qualidade. Claro que existe o papel também do próprio sistema, da gestão, né, de saúde para garantir essa qualidade. Mas como que as pessoas, o paciente pode contribuir?
Respondendo adequadamente à anamnese que é feita nas consultas.
O que é anamnese?
É quando você faz a pergunta, vê o estado geral da pessoa perguntando. O não sei, agora não importa, é uma não informação que pode fazer muita falta na hora que nós estivermos vendo, por exemplo, onde priorizar uma ação de saúde. Responder adequadamente às perguntas e controlar e ver se realmente quem está ouvindo essas respostas, se está anotando adequadamente, é muito importante. Se o paciente não responde adequadamente, ele também não pode ser cuidado adequadamente, porque ficam sempre lacunas a serem preenchidas. Então, eu acho que essa questão, principalmente da informação, ela é uma questão que depende de todos nós, dos profissionais de saúde, das pessoas que estão sendo atendidas, dos técnicos que trabalham e que enviam essas informações, dos técnicos que analisam e do gestor que faz os programas.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou laboratório de áudio em www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução, Aline Moraes. Apoio técnico, Amadeu dos Santos. Apoio informacional, Alida Fernandes. Coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo. Música.